Quem está na linha é o consultor do Senado, Gilberto Guerzoni. Bom dia, Guerzoni.
Bom dia, Adriano.
Guerzoni, estávamos ouvindo aqui na reportagem da Érica Christian esse imbróglio envolvendo a MP que tratava do refinanciamento de uma dívida dos estados com o PASEP. E também essa MP tratava até de alíquota zero de alguns tributos para produtos alimentícios à base de massa, como macarrão e lasanha. A MP caiu porque o presidente do Senado não colocou a MP em votação. A MP caiu na última sexta-feira. E agora como é que fica, Guerzoni? Só para o ouvinte entender. Já que a medida provisória perdeu a validade e essas medidas da MP estavam em vigor até sexta-feira, como é que fica a situação, por exemplo, dos fabricantes de macarrão ou de lasanha que não recolheram o tributo desde que a MP foi editada? E agora, será que vão ter que recolher o tributo? Os estados vão ter agora novas regras para refinanciar o PASEP? Voltam às regras antigas? Como é que fica essa situação?
Bom, a Constituição prevê que, né, nessa hipótese, né, porque a medida provisória é um ato normativo sui generis, né, que ele tem prazo de validade. Ele vale aí no texto atual da Constituição por 60 dias prorrogáveis por mais 60, ou seja, ele tem uma validade de 120 dias. Caso o Congresso não vote, essa medida provisória perde a eficácia, ou seja, ela deixa de ser lei, ela passa a não mais valer como lei. E realmente, quando isso acontece, gera esse tipo de problema, né? O que acontece com os efeitos dessa medida provisória? O que a Constituição prevê é que o Congresso edite um decreto legislativo disciplinando os efeitos da medida provisória. E prevê que, caso o Congresso, em 60 dias depois da perda da eficácia, não edite esse decreto legislativo, os atos jurídicos praticados durante o período da validade da medida provisória são convalidados, ou seja, os seus efeitos são considerados válidos. O que acontece? A partir de agora, né, no caso dessa medida provisória 574, ela perdeu eficácia aí na sexta-feira. Então, digamos, se ela tivesse previsto a redução de um imposto para um produto qualquer, a partir de sexta-feira, a alíquota volta à alíquota anterior. Então, tudo aquilo que ocorrer a partir de sexta-feira, né, quando o fato gerador ocorrer a partir de sexta-feira, aquela alíquota do imposto terá de ser a alíquota que existia antes da medida provisória. Agora, nesses 120 dias que a medida provisória valeu, o Congresso vai disciplinar os efeitos, dizer o que acontece com o que foi praticado nesses 120 dias. Caso o Congresso não baixe uma norma especificando quais as consequências desses efeitos, eles vão ser declarados válidos, ou seja, se o imposto pago na alíquota mais baixa naqueles 120 dias, ele será considerado válido. Essa foi a solução que a Emenda Constitucional 32 deu para esse tipo de problema que é inerente à medida provisória, né? Uma vez que ela tem um prazo final de validade e, a partir daí, caso o Congresso não vote, ela cai. Isso já aconteceu com outras medidas provisórias, ou seja, esse fato não é inédito, né? O que nós temos de novidade aí foi a decisão do presidente Sarney de não colocar a medida em votação com menos de 10 dias, né? Uma decisão que tinha sido tomada em acordo com os líderes da casa, tendo em vista a situação já há bastante tempo que o Senado está vivendo, que as medidas provisórias às vezes chegam aqui com 1, 2 dias de prazo para vencer, né? Nós já devemos ter um problema similar com a próxima medida provisória, que é a medida provisória 575. Ela vence agora no dia 5 de dezembro. Então, para que esse prazo de 5 dias seja cumprido, a Câmara vai ter que votar essa medida provisória na semana que vem, né? A semana atual é uma semana complicada, é uma semana com feriado na quinta-feira. Ainda que as duas casas tenham sessões deliberativas, aí na terça e quarta-feira normalmente há dificuldade de quórum e de votação de matéria polêmica. E no caso específico dessa medida provisória, nós ainda temos um problema que ela está na comissão mista. Né, hoje o Congresso tem 11 medidas provisórias tramitando, todas estão nas respectivas comissões mistas, ou seja, nenhuma delas chegou a ser apreciada ou nem está na pauta, nem da Câmara, nem do Senado. Então ela tem que ser apreciada primeiro pela comissão mista, né, esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Até alguns meses o entendimento era que se a comissão mista não votasse a medida provisória em 14 dias, ela automaticamente ia para o plenário da Câmara. O Supremo mudou esse entendimento, então hoje a medida provisória fica na comissão mista até ser apreciada, né? Isso tem inclusive atrasado até a apreciação, às vezes, da medida provisória, né? Facilita de um lado, porque quando a medida chega no plenário da Câmara, ela já foi negociada na comissão, mas de outra parte, principalmente num período eleitoral, como nós vivemos agora, até recentemente, isso acaba atrasando a votação. Então isso gera mais um problema. A medida provisória tem que ser votada na comissão. Votada na comissão, ela vai para o plenário da Câmara e depois vai para o plenário do Senado. Como esses prazos estão se estendendo muito na comissão mista e na Câmara, o Senado tem recebido com prazo curto. E aí nós tivemos essa perda de eficácia dessa 574. E a 575 também está aí com a situação complicada, né? Com essa nova realidade, a Câmara vai ter que... A comissão mista e as comissões mistas e a Câmara vão ter que agilizar essas votações.
Agora, Guezoni, com essa decisão do presidente do Senado, José Sarney, será que a Câmara vai se sensibilizar, digamos assim, para votar a proposta de emenda constitucional que muda o rito de tramitação de medidas provisórias, exatamente para evitar uma situação como a que aconteceu na última semana?
Pois é, essa proposta de emenda constitucional, né, que é a PEC 11 de 2011, que é de autoria do próprio presidente Sarney, né, o presidente Sarney foi o primeiro signatário dessa PEC, depois ela foi apreciada sob a relatoria do senador Aécio Neves, né, ou seja, uniu aí representantes do governo e da oposição. Ela foi fruto de uma ampla negociação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, foi aprovada por unanimidade no plenário da Casa, isso há mais de um ano ela foi encaminhada para a Câmara dos Deputados. Há uma resistência grande na Câmara para a votação da matéria, né? Não é a primeira vez que o Senado tenta alterar o rito de votação das medidas provisórias. Há alguns anos nós tivemos uma proposta de autoria do senador Antônio Carlos Magalhães, né, já falecido, que também era um grande líder do Senado. O senador Antônio Carlos também costurou uma proposta que teve o apoio de todas as forças políticas do Senado, e essa proposta está parada na Câmara também há muitos anos. Essa segunda proposta agora, a PEC número 11, né, que foi apresentada no ano passado pelo presidente Sarney, também está parada na Câmara, porque a Câmara dos Deputados, do ponto de vista político e do ponto de vista regimental, hoje tem todas as vantagens na votação da medida provisória, né? Ainda que, mesmo assim, a medida provisória não chega a ser algo favorável nem para a Câmara dos Deputados, mas o Senado acaba levando a maior parte do prejuízo, Uma vez que na sistemática atual, o Senado, a Câmara tem o controle quase total do processo, né? Essa decisão do presidente Sarney, apoiada pelos líderes da Casa, pode ter aí um efeito importante para pressionar a Câmara dos Deputados a mudar esse rito que vem transformando o Senado numa casa só homologatória das medidas provisórias, né? Como se foi comentado agora na reportagem anterior, o Senado acaba não tendo tempo sequer de emendar, tendo condições de emendar as medidas provisórias, né, ou de apreciar essas medidas provisórias com um mínimo de tempo.
Gilberto Guerzoni, muito obrigado por sua participação aqui no Conexão Senado. Uma boa semana para você.
Tá, igualmente, obrigado.